Muito bem, está no ar, depois de um certo tempinho aí, o podcast Movendo-se. Eu sou Éder Monteiro e você deve estar se perguntando ou dizendo aí, oi sumido, né? Porque afinal de contas, já tem um bom tempo aí que não temos conteúdo novo. Ó, não foi por falta de vontade não, tá? E nem por falta de tempo, porque esse negócio de falar que não tive tempo, puxa, queria tanto ter feito aquela coisa, mas faltou tempo. Eu costumo dizer o seguinte, não falta tempo para nada na vida, falta prioridade. Né? Se você diz que você não tem tempo para alguma coisa, significa que aquela coisa naquele momento não é uma prioridade. E não tem nada de errado com isso, não tem problema não ser uma prioridade aquele assunto naquele momento. Só não vale dizer que não tem tempo, né? Porque a gente sempre arruma tempo quando as coisas são prioridades para a gente e naturalmente você encaixa nas suas 24 horas, né, de um dia aquilo que é prioridade. Né? E nesses últimos meses aí algumas outras coisas têm sido prioridades. Não que eu não tenha sentido falta de fazer com mais frequência essas conversas aqui, até porque sei que algumas pessoas gostam, muita gente pede, né, para voltar, para ter uma frequência maior, mas de fato algumas prioridades aí acabaram tomando conta das minhas horas e, portanto, esses conteúdos aqui ficaram um pouquinho de lado, mas dizem que tem aquela história lá do no marketing digital, né, que é o princípio da escassez, né? Quando você tem ali o princípio da escassez, quando alguma coisa é mais escassa ou, né, parece ser mais escassa, em geral a turma dá mais valor, né? Mas eu não fiz isso de propósito, não, para ter aí essa sensação de escassez, mas de verdade gostaria de ter feito com um pouco mais de frequência. E nesse retorno, eu trouxe uma provocação para vocês, uma reflexão de algo que eu tenho pensado e ouvi um pouco também alguns dias atrás, e fiquei com isso na cabeça. E fiquei tentando fazer um paralelo com o mundo do trabalho, com o ambiente corporativo e com a vida como um todo, né? Porque já falei várias vezes aqui que essas coisas não se separam, né? A gente não consegue separar vida pessoal de trabalho. Quem fala que separa ou está vivendo uma grande ilusão na sua vida, ou essa pessoa precisa gastar uma energia tremenda para conseguir fazer essa separação. Mas eu particularmente não acredito nisso. Aquilo que a vida é uma só, né? Seja ela no trabalho, seja ela na sua casa, seja ela com seus amigos, a gente só tem uma vida, né? E todos os nossos papéis nessa vida são complementares e fazem parte de uma unidade, eu diria, né? Claro que a gente tem momentos, tem papéis sociais que a gente precisa exercer, né, dependendo do contexto de onde a gente está, mas somos seres únicos e, portanto, a gente tem aí uma unidade. E pegando um gancho exatamente nisso, eu queria provocá-los da seguinte forma. Quanto tempo você gasta, e se você tem de fato gastado, na sua vida não sendo você mesmo? Será que a gente o tempo inteiro consegue ser a gente mesmo? E será que isso tem um custo? Será que isso tem algum impacto para a gente? Então eu queria convidar você a embarcar nessa jornada de reflexão profunda, né, eu diria, sobre esse tema que, mais do que nunca, ele tem relevância nessas nossas vidas agitadas, cheias de expectativa, né? Quanto tempo a gente gasta na nossa vida não sendo nós mesmos, né? Imagina que você está, sei lá, num baile de máscara. Então, tem todas as luzes, a música tocando, e essas máscaras escondem, naturalmente, as identidades. Né? As pessoas dançam, interagem, mas será que elas estão sendo elas mesmas ali? Né? Quantas vezes a gente não se pega usando algumas máscaras invisíveis, né? Tentando ser alguém que a gente não é, muitas vezes para agradar ou para se encaixar, até mesmo para atender as expectativas das outras pessoas. E essa reflexão, eu tenho pensado um pouco nela e me leva a examinar um pouco as minhas próprias ações, né? Porque tudo que eu trago aqui para vocês, de alguma forma, eu também me enxergo nisso e também faço comigo esse próprio exercício, né? Então, é uma reflexão válida para a gente entender como é que a gente está agindo, especialmente no ambiente de trabalho, onde muitas vezes moldamos nossas personalidades, a gente acaba escondendo nossos verdadeiros pensamentos por medo do julgamento, por medo da rejeição. E a sociedade ensina a gente o tempo inteiro a se encaixar, né? A seguir padrões, a ser como os outros, ao invés de abraçar a nossa singularidade. Quantas vezes você já não se pegou, por exemplo, tentando se adequar a um molde ali pré-definido, escondendo seus talentos, escondendo algumas paixões genuínas? E tem uma frase muito boa de um escritor irlandês chamado Oscar Wilde, que ele dizia o seguinte: seja você mesmo, porque todas as outras personalidades já estão tomadas. Tem alguém já exercendo aquilo ali. Mas o que significa realmente ser você mesmo? Ser você mesmo não é apenas falar sobre as roupas que você veste ou as opiniões que você expressa. É, na prática, fala sobre honrar as suas verdadeiras paixões, seus interesses, seus valores. É sobre tomar decisões que são alinhadas com quem você é, ao invés de ceder às expectativas externas, às expectativas das outras pessoas. Só que, naturalmente, isso é um desafio constante, né? Especialmente quando a pressão social e as demandas profissionais elas entram no meio desse jogo. E eu, assim, ao longo de quase 20 anos de carreira nesse mundo de desenvolvimento, de RH, eu vejo que no mundo do trabalho, no ambiente de trabalho, a autenticidade, ela muitas vezes, ela fica ali subjugada em favor da conformidade. Então, ao invés de trazer as nossas ideias únicas para uma mesa, a gente acaba correndo o risco, muitas vezes, de nos perder nas vozes daquelas pessoas ali ao nosso redor. E aí esquece da sua própria perspectiva individual, que essa sim tem o poder de trazer ali provocações, inovações, contribuir de fato para o crescimento. E o irônico da coisa é que essa verdadeira autenticidade é que normalmente te leva para um sucesso no longo prazo, consegue te destacar em qualquer ambiente. E quando a gente esconde essas nossas verdadeiras identidades, a gente não está negando só a gente mesmo, mas a gente está, se eu pudesse aprofundar essa análise, a gente está privando o mundo da nossa contribuição única, porque ela é única, de fato. Você imagina se figuras aí ilustres da história tivessem escondido sua autenticidade porque precisavam, né, da conformidade, né? Pegar o Leonardo da Vinci, um Steve Jobs da vida. Imagina o que a gente teria perdido se essas pessoas quisessem se conformar com determinados moldes. É claro que aqui não estou falando não estou incentivando a rebeldia, nem nada disso. E quando a gente fala de autenticidade, a gente precisa repensar o nosso relacionamento com a autenticidade. Ao invés de pensar nela como uma fraqueza, acho que todo mundo tinha que abraçar a autenticidade como se fosse uma espécie de superpoder. Porque a partir dela, e aí sim eu acredito muito nisso, a gente é capaz de construir relacionamentos genuínos, que tenham maior significado, que façam com que a gente tome decisões mais alinhadas com os nossos valores, que dá coragem para que a gente possa defender aquilo que de fato a gente acredita. Mesmo que, em algumas vezes, isso signifique enfrentar alguns desafios. Ah, beleza, Éder, e como é que eu começo, então, a trilhar esse caminho da autenticidade? Gostaria, né? Não sendo repetitivo, mas já sendo, porque acredito totalmente nisso, começa com autoconhecimento, né? Começa com autoconhecimento. Tira um tempo para refletir sobre quais são os seus verdadeiros interesses, valores, paixões. E aí, na sequência, em seguida, você começa a tomar algumas pequenas ações alinhadas com quem você é. Não tendo medo, por exemplo, de mostrar suas opiniões, mesmo que elas sejam eventualmente diferentes das opiniões dos outros. Abraçar seus erros, né? Abraçar a vulnerabilidade, porque isso é parte integrante de você, né? E de nós como seres humanos. E para te ajudar nisso, para te encorajar nisso, pensa em todas as horas ou em momentos importantes que você gastou energia tentando ser quem não é. Quantas oportunidades de crescimento pessoal, profissional, enfim, você acabou perdendo por causa disso. E imagina, sei lá, todas as portas que se abririam se você se permitisse de fato ser verdadeiramente você mesmo. Esses dias eu estava ouvindo uma historinha muito interessante e profunda ao mesmo tempo, que eu vou compartilhar aqui com vocês. Supondo que, vou me usar aqui como exemplo, né? Supondo que eu tivesse morrido, aí eu chego lá no céu ou no paraíso, enfim, onde quer que você acredite que a gente vá depois da morte, e encontro, independente de qualquer religião, encontro lá as santidades que me recebem. E uma dessas me faz a seguinte pergunta: e aí, Éder, o que você gostava de fazer lá? Eu falo: poxa, eu gostava de jogar tênis. Ah, você jogava tênis? Que legal. E você jogava tênis muito bem? Ah, eu consegui ali das minhas raquetadas, né? Por que você não foi um Roger Federer? E aí a minha resposta é: porque o Roger Federer é o Roger Federer. Mas imagina que eu passe por esse mesmo processo, chegue lá nesse lugar e receba a seguinte provocação: por que você não foi você? Eu só fiz um de você, Éder. Eu fiz só um DNA. Não tem nenhum outro igual a você. Uma impressão digital única. Não tem outra impressão digital igual à sua. A única coisa que você tinha que fazer era ser você. Por que você não foi você, Éder? Você imagina, assim, ouvir isso, né? Quando a sua vida acaba? Eu sei que é profundo, é reflexivo demais, mas, cara, faz um sentido, pelo menos pra mim, faz um sentido danado e me provoca de verdade a repensar algumas coisas e a voltar nessa pergunta inicial que eu fiz aqui nessa resenha com vocês. Quanto tempo você está gastando da sua vida não sendo você mesmo? Não precisa me responder agora, fica aí com essa pergunta, dá uma digerida nisso tudo que você ouviu agora. Que bom poder falar com vocês de novo depois de um certo tempo, mas estou sempre à disposição para a gente conversar, para a gente trocar ideia. Pode mandar mensagem pelas redes sociais ou pelo e-mail eder.monteiro@movendose.com, que será um prazer a gente se manter de alguma forma conectados. Certo? Eu vou ficando por aqui. Beijos e abraços. Até mais.